Fala MDS.
Olá, este é o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu sou Érica Braz e é um prazer ter a sua audiência. O MDS lançou o Censo do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Censo SISAM, um marco inédito no mapeamento da segurança alimentar e nutricional nos municípios brasileiros. De acordo com o levantamento, pelo menos 66% das cidades contam com equipamentos públicos como bancos de alimentos, cozinhas comunitárias, restaurantes populares, feiras, além da presença de instâncias governamentais e legislação sobre o tema. Para falarmos sobre estes e outros resultados do Censo SISAM, eu convido para o papo a secretária extraordinária de combate à pobreza e à fome do MDS, Luísa Trabuco. Luísa, tudo bem? Bem-vinda ao Fala MDS.
Tudo bem, Érica. Agradeço aí o convite e saúdo aí a todos os espectadores do Fala MDS.
Luísa, então antes da gente abordar o censo, eu queria que você explicasse para quem ainda não conhece o que é o SISAM, né? Que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Traz detalhes para que serve o SISAM?
Bom, Érica, o SISAM está para a segurança alimentar, como o SUS está para a saúde e a assistência social está para o SUAS. É a forma como o Estado brasileiro, seja ele no governo federal, estadual ou municipal, tem que se organizar para prover ações, políticas, programas, equipamentos, serviços para a população brasileira ter acesso à alimentação adequada e saudável e ter o seu direito humano à alimentação garantidos. Então, quando a gente fala que o SISAM precisa estar organizado nos municípios, a gente está dizendo que ele precisa ter um conselho, que é um espaço onde vai ter o diálogo ali entre o poder público e a sociedade civil para pensar quais são as políticas, os programas que aquele município precisa para garantir a segurança alimentar da população. E a gente vai ter que ter ali também uma outra estrutura do SISAM no município chamado CAISAM, que é Câmara Intersecretarias de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um espaço de governo que vai reunir ali os setores da agricultura, da assistência social, da saúde, do meio ambiente, da educação, para formular um plano dizendo quais são as ações dessas várias áreas que vai ser ofertadas à população para garantir que as pessoas tenham acesso à alimentação. Por isso que é importante a gente ter esse sistema organizado em todos os municípios, porque isso significa que a gente vai ter ofertas para a população, né? Para que ela tenha esse direito garantido.
Agora entendemos o que é o SISAM e eu queria falar especificamente sobre o Censo SISAM, então. Por que é importante a realização desse tipo de levantamento e qual base de dados foi usado na elaboração?
Uma das funções do SISAM é vigiar a situação da segurança alimentar da população brasileira. Então, a gente faz isso a partir de pesquisas, né, do monitoramento de dados. E por isso, nesse período em que a gente retoma o SISAM, uma das primeiras medidas foi de produzir informações sobre segurança alimentar da população brasileira. Então, a gente realizou pesquisas sobre a fome no país e hoje a gente viu aí, né, que depois de 2 anos de Plano Brasil Sem Fome, a gente tirou 24 milhões de pessoas da fome como um grande resultado do SISAM. E a gente está investindo também em conhecer como é que está a estrutura de promoção da segurança alimentar nos municípios brasileiros, para ajudar o governo federal, os governos estaduais a melhor apoiar os municípios na oferta dessas ações para a população. Então, por isso a gente está numa parceria com o IBGE, para, a partir daquela pesquisa que o IBGE realiza todos os anos, que é a Pesquisa de Informações Básicas Municipais, que é conhecida como MUNIC, a gente incluiu ali um módulo sobre segurança alimentar para mapear o que existe de segurança alimentar nos municípios, quais são os equipamentos, os programas, quais são as estruturas do SISAM que existem em cada município. E a gente realizou isso para o ano de 23, a gente vai estar realizando também para o ano de 24, e esses dados vão também nos orientar em relação às principais estratégias de fazer o SISAM chegar onde não chegou ainda e apoiar os municípios na gestão desses equipamentos, desses programas, para qualificar essa ação do SISAM, né, nos municípios que chega a partir desses equipamentos, desses programas e desses serviços. Essa pesquisa também ela é importante porque ela tem um caráter censitário, né? Nós já tínhamos mapeamento sobre as estruturas do SISAM, né? Quais são os municípios que têm conselho, que têm CAISAM, que têm lei, que têm plano, e também os municípios que têm restaurantes populares, cozinhas solidárias, cozinhas comunitárias, bancos de alimentos, os equipamentos e os programas de segurança alimentar. Esses levantamentos foram realizados nos anos de 2015, 2014, 2018 e 2022, mas eram levantamentos que no máximo chegavam até 2 mil municípios, porque eram realizados através de preenchimento de formulário pelos municípios. Fazendo essa pesquisa a partir do IBGE, a partir da MUNIC, hoje a gente tem informação de todos os municípios brasileiros e isso nos dá uma condição melhor para fazer esse planejamento, né, das políticas públicas para garantir o direito à alimentação no país.
Saber dados é sempre relevante para a construção de políticas públicas, continuidade delas. Luísa, o CISAM possui diversos componentes, né, como você tem trazido aqui para a gente, que vão desde equipamentos públicos para a segurança alimentar e nutricional, as leis sobre a garantia alimentação, né? Falando primeiro sobre esses equipamentos públicos, né? São cozinhas comunitárias, restaurantes populares, as feiras, como eu falei na abertura. O que, que o censo nos revela em relação a esses equipamentos?
O censo mostra que a gente tem aí mais de 66% dos municípios do Brasil tem algum desses equipamentos implantados. Nós temos 581 municípios com bancos de alimentos, né, que são aqueles equipamentos que fazem a coleta de alimentos que estão aptos ao consumo, mas não estão mais aptos à comercialização, e fazem a destinação desses alimentos para entidades que fazem atendimento a pessoas em segurança alimentar. É um equipamento que promove a segurança alimentar, promove o acesso à alimentação e também ajuda, né, a reduzir as perdas e desperdícios de alimentos. A gente tem também, pelo censo, um apontamento que 383 municípios no país têm restaurantes populares, que também é um equipamento super importante que garante acesso a refeições a preços adequados, né, a preços subsidiados, e principalmente para a população que está nos centros urbanos, né, que precisam de uma alimentação adequada e saudável enquanto trabalham, né, enquanto estudam ali no centro das cidades. Esse equipamento tem se disseminado muito no país como uma importante forma de garantir acesso à alimentação. E também mais de 521 municípios têm cozinhas comunitárias, que são uma espécie de mini-restaurantes populares, né, mais localizados aí em áreas comunitárias, em áreas periféricas e de gestão pública. O MDS, através da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar, realizou o levantamento também de cozinhas solidárias. Foram mapeados em mais de 2 mil cozinhas solidárias. E esse conjunto de equipamentos, eles são importantes porque também, além de garantir acesso à alimentação, muitas vezes eles se articulam também com a produção da agricultura familiar. Muitos desses equipamentos também recebem, né, alimentos da agricultura familiar para abastecer essa rede de entidades que distribuem refeições a partir daí.
E o nome sistema faz jus, porque, se eu não estou enganada, pelo que eu conheço desses equipamentos, muitos têm a mão de ONGs, né, de igrejas, de governos locais, municipais, estaduais, além da atuação e da gestão e do financiamento, muitas vezes, do governo federal, não é isso?
Sim, inclusive grande parte, né, mais da metade desses equipamentos que foram mapeados pelo Censo CISAM, eles são custeados, né, pelos municípios. Mas tem uma gestão também, muitos deles, né, por organizações da sociedade civil, como você bem mencionou. E por isso que é um sistema, porque ele integra os esforços, né, de vários setores da administração pública, do governo federal, do governo do estado, dos municípios e também essas iniciativas, né, de gestão comunitária, de gestão da sociedade civil.
Agora, Luísa, com esses números conhecidos, né, como que o MDS pretende atuar para apoiar os municípios a ampliarem esses equipamentos, já que você diz que boa parte deles tem sido custeados e geridos pelos municípios?
Esse é um grande desafio, né, a gente expandir, né, esses equipamentos onde não existe e também apoiar a qualificação, né, desses instrumentos onde eles existem. O MDS hoje já apoia o funcionamento de muitas cozinhas solidárias, né, através de editais, através do programa Cozinhas Solidárias. E conhecer aonde eles estão, quantos são, é fundamental para a gente planejar essa possibilidade de apoio do governo federal a esses equipamentos, até considerando esse desafio, né, do orçamento, que é curto e a gente precisa planejar bem para que a gente possa chegar aonde mais precisa, né? Então, essas informações são fundamentais para esse planejamento.
A praticamente todos os municípios, né, 96% deles, operam programas de compras públicas da agricultura familiar, como um destaque para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, o PNAE, que está presente em 89,9% das localidades. O Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, como a gente chama por aqui no MDS, é outro exemplo de ação do governo federal para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional, além de gerar renda para os agricultores familiares. Luísa, qual a importância desses instrumentos, o Programa de Alimentação Escolar e o PAA, para que o Brasil saia mais uma vez do mapa da fome, que é isso que o ministro Wellington Dias, o presidente Lula, tem recorrentemente buscado?
As compras públicas, elas são muito estratégicas para esse objetivo, né, do país e do governo federal, do governo Lula, do ministro Wellington, de tirar o Brasil do mapa da fome, porque, além de garantir o acesso à alimentação, promove ampliação da produção de alimentos no campo, a renda para os agricultores familiares e a diversificação também da produção de alimentos adequados e saudáveis. E essa possibilidade do governo, do poder público, seja ele no nível municipal, estadual ou federal, adquirir, né, utilizar os seus recursos para adquirir alimentos da agricultura familiar, para abastecer a rede que atende as pessoas em risco de insegurança alimentar e nutricional, é uma via de mão dupla, né? E também apoia os agricultores familiares, apoia as pessoas que precisam da alimentação e utiliza o recurso público de uma forma otimizada para duas finalidades, né? E sem dúvida é um dos instrumentos, das ferramentas estruturantes para a gente ampliar a produção de alimentos, que é isso que vai realmente fazer o Brasil sair do mapa da fome e não mais voltar.
Estamos no caminho. Luísa, o levantamento também mostra que 81,1% das cidades foram identificados programas e ações voltados à produção orgânica e agroecologia. Você já até trouxe isso aqui para a gente. Além de iniciativas de educação alimentar e nutricional, qual análise que a gente pode fazer desses números? O governo federal, o MDS, o Brasil está numa direção de um futuro mais sustentável?
Nós temos esse desafio de reconfigurar, de transformar a forma como a gente produz, distribui e consome alimentos, porque essa forma do sistema tradicional tem impactado de uma forma muito decisiva, né, no meio ambiente, e o país aí que vai sediar a COP30 precisa dar essa sinalização, né, de que a gente precisa ir na direção da transformação do sistema agroalimentar para que seja mais sustentável. E é muito animador esse dado de que a maior parte dos municípios brasileiros já desenvolvem ações nessa direção, e a gente espera, né, com as políticas públicas do governo federal, com o Planapo, que é o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, fortalecer essas iniciativas para que a gente cada vez mais tenha um sistema agroalimentar sustentável que não forneça para nós, né, alimentos adequados, saudáveis, mas também possa promover sustentabilidade também no meio ambiente.
Vou até repetir o dado aqui, 81,1% das cidades mostrou o censo CISAM. Luísa, outro aspecto importante desse censo é o levantamento sobre as instâncias de governança e legislação sobre segurança alimentar e nutricional. Como esses instrumentos são importantes para garantir que o país não retroceda sobre esse tema? Assim como aconteceu com o Brasil, que saiu do mapa da fome lá em 2014 e voltou para esse mapa da fome da ONU em 2018.
Quando a gente observa a trajetória da fome no país, como você disse, né, o período em que o Brasil retornou ao mapa da fome foi exatamente o período em que o CISAM foi interrompido. Foi o período em que uma das estruturas fundamentais do CISAM, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, foi extinto. E, em função disso, não foi possível organizar a Conferência Nacional e a gente não teve uma indicação participativa do que deveria o poder público fazer, né, num plano nacional para garantir o direito humano à alimentação. E nesse período em que o país ficou aí 4 anos sem plano de segurança alimentar, foi o período em que a gente teve desmonte das políticas públicas e o Brasil voltou ao mapa da fome. Então, ter essas estruturas do CISAM, que são esses espaços onde se formula quais são as ações que devem acontecer do poder público para que as pessoas tenham acesso à alimentação, é fundamental. Então, ter isso estruturado nos municípios significa que, mesmo que haja algum tipo de retrocesso No plano nacional, a gente vai ter isso organizado nos municípios para garantir que em cada localidade as pessoas possam ter essas ações estruturadas e funcionando, esses equipamentos funcionando.
Luísa, eu queria saber se você destaca algum dado do Censo CISAM, se a gente falou alguns ao longo da conversa aqui. Eu fiz a abertura falando dos 66% das cidades que têm algum equipamento público. Nós falamos dos 81,1% que tem alguma ação voltada à agroecologia. Que dado do Censo CISAM você reforça aqui da nossa conversa ou que a gente ainda não tenha abordado que surpreendeu o MDS positivamente?
Eu acho que a participação dos municípios, né, na oferta dessas ações de assistência técnica para agricultores familiares, de promoção da agroecologia, de realização de ações de educação alimentar e nutricional, de encaminhamento das pessoas do Cadastro Único e do Bolsa Família para outras políticas públicas de educação, de assistência social e, sobretudo, a partir de esforços dos próprios municípios. Isso é um dado bastante relevante que mostra o engajamento, né, da gestão local na oferta dessas soluções. Mas acho que o dado mais importante, o que a gente pôde observar, de que onde existe o CISAM organizado, no município que tem CAISAM, CONSEA, Plano, Lei de Segurança Alimentar, nesses municípios é onde as ações de segurança alimentar estão melhor estruturadas e onde a população pode contar mais com essas ofertas, com esses serviços. Então, por isso, reforça o quão é importante que os municípios que ainda não estão no CISAM se estruturem e possam fazer adesão para que qualifique a sua ação para a população no que diz respeito ao direito humano à alimentação.
Então, parabéns aos gestores municipais que estão engajados nisso. E eu fico o convite para quem ainda não tem CISAM para implementá-lo.
É isso. E nós estamos à disposição para apoiar esses municípios em fazer essa estruturação do CISAM.
Bem, quem quiser saber mais sobre o Censo CISAM, né, pode procurar aí no seu buscador preferido ou pode visitar o site do Ministério, que é o mais recomendado, aliás. E tem lá todos esses dados, pode rever esses dados que a Luísa trouxe aqui para a gente e consultar outros detalhes também sobre o Censo CISAM. É só acessar o gov.br/mds. Eu conversei com a secretária extraordinária de combate à pobreza e à fome aqui do MDS, Luísa Trabuco. Luísa, muito obrigada mais uma vez, você que já esteve no Fala MDS falando de forma mais específica sobre o CISAM e agora com esse censo trazendo dados super positivos e animadores.
Muito obrigada, Érica, e a gente está sempre à disposição. É sempre um grande prazer conversar aqui com todos os espectadores do Fala MDS.
É isso. O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, @mindesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque por @mdsgovbr. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. Se preferir, o Disque Social pelo número 121. O Fala MDS fica por aqui e eu espero vocês no próximo programa. Até lá! Fala MDS!